tarde a todos. Estamos aqui novamente reunidos para mais uma videoaula da disciplina de Criatividade e Desenvolvimento de Novos Conceitos. Agora nós vamos falar da unidade 3. E nessa unidade 3, nós vamos abordar as dimensões organizacionais e o como essas dimensões organizacionais podem contribuir ou, de outra forma, bloquear ou causar uma certa dificuldade à promoção de um ambiente mais criativo, né? Relembrando, na unidade 1 nós havíamos visto os conceitos inerentes à criatividade, né? Alguns conceitos que tangenciam a criatividade, então nós falamos de descoberta, invenção e diferenciamos a invenção da inovação. Falamos do processo criativo. Na unidade 2, nós havíamos falado do perfil do indivíduo criativo, que características nesse perfil o auxiliam, né, facilitam que ele tenha um comportamento mais criativo. Depois nós falamos ainda na unidade 2, de produtos e serviços, diferenciamos então produtos e serviços e caracterizamos as principais características então que os qualificam. Como produtos e serviços de qualidade e, mais especificamente, como produtos e serviços criativos, né? Então, agora, numa complementação, nós vamos falar do ambiente e de que forma que esse ambiente pode favorecer a promoção do desenvolvimento daquelas características do perfil do indivíduo criativo, né, para que aquelas características se manifestem de maneira mais natural no ambiente de trabalho, para que esse indivíduo possa, como resultado de suas ações, ter então a produção de produtos e serviços de maior qualidade e, obviamente, com um grau de criatividade inerente a eles maior, né? Vários foram os autores que estudaram quais são as características do ambiente que podem torná-lo mais criativos. E aí, na leitura da apostila da unidade 3, vocês vão identificar uma característica bem interessante, que as pesquisas que avaliam características que promovem um ambiente criativo acabam por identificar as mesmas dimensões de outras pesquisas que buscaram identificar características organizacionais que dificultam ou que bloqueiam a criatividade no ambiente organizacional. Então, nós temos ali várias características que aparecem tanto como promotoras como dificultadoras. Ora, não que a característica se manifeste da mesma forma para promover ou para dificultar. Então, nós temos, por exemplo, a característica de comunicação. Quando a comunicação flui na organização de forma plena, de forma transparente, de forma multidirecional, sem muitos bloqueios, em termos de níveis organizacionais ou mesmo de setores, né? Promovendo uma integração maior entre as pessoas e uma comunicação mais fluida dessa forma, obviamente isso promoverá um ambiente de maior criatividade. Por outro lado, a mesma comunicação, ao ser encontrada no ambiente de uma outra forma, uma comunicação mais enxuta, uma comunicação que seja unidirecional de cima para baixo, onde não haja muita transparência no ambiente de trabalho, onde as informações sejam restritas a determinadas pessoas, a determinados níveis. Isso, obviamente, vai dificultar então um pouco mais que a criatividade se manifeste. Então, são essas peculiaridades das dimensões organizacionais manifestadas, ora como aspectos positivos, ora como aspectos negativos, que nós vamos tratar nessa unidade, né? Claramente, nós temos no ambiente organizacional uma diversidade muito grande de variáveis agindo naquele ambiente para torná-lo um ambiente de maior produtividade. Infelizmente, na nossa unidade, nós não teremos tempo de tratar de todas elas com a intensidade que todas elas mereceriam. Portanto, nós escolhemos algumas que nós identificamos a partir da literatura e a partir da experiência prática com as organizações, que são aquelas que mais impactam no que diz respeito à criatividade. Então, nós trataremos de cultura organizacional, de estrutura organizacional, de aspectos relacionados à gestão de pessoas, à liderança, né? Então, são alguns aspectos, infelizmente não todos, mas que permitirão com que nós conheçamos um pouquinho mais as características de um ambiente que pode ser sim um ambiente que promova o um maior nível de criatividade nos seus indivíduos, né? E nós, então, como gestores ou futuros gestores, né? Nós temos que conhecer essas dimensões e temos que conhecer, sobretudo, de que forma elas se manifestam positivamente para que nós possamos ter nos nossos ambientes de trabalho indivíduos que possam desenvolver e utilizar a sua criatividade de maneira plena, de forma a trazer resultados mais interessantes para a organização, certo? Então, na unidade 3, tem uma figura que eu gosto muito, a figura da Amabile, que ela coloca muito claramente essa relação do ambiente e do quanto esse ambiente impacta no potencial do indivíduo para a geração de maior criatividade. Né? Então ela faz essa relação da influência, e é uma influência que não é unidirecional, não é apenas o ambiente que influencia a criatividade do indivíduo, mas da mesma forma o contrário também é possível identificar. Indivíduos mais criativos, eles vão gerar um ambiente organizacional que possua características que promova que esse comportamento seja disseminado e se multiplique para outros indivíduos dentro da organização, formando assim um ciclo virtuoso, né? Organização agindo positivamente sobre o indivíduo e o indivíduo, por sua vez, agindo positivamente sobre a organização nesse círculo virtuoso da criatividade. Né? Então, nessa figura, ela apresenta de um lado a característica, mais uma vez, do indivíduo inovador, que nós já havíamos visto lá na unidade 2, na qual ela destaca, então, a importância desse indivíduo de desenvolver ao longo do tempo, né, ao longo da sua trajetória profissional, a sua expertise, ou seja, as suas competências técnicas acerca de determinados temas, para que ele possa, então, ter uma determinada proficiência em relação a isso. A outra característica que ela coloca do indivíduo, então, é a questão do pensamento criativo, que traz as características bastante peculiares, pessoais dos indivíduos em termos de autonomia, um indivíduo mais propenso à aceitação de riscos, a curiosidade, né? Aquele indivíduo que é mais irrequieto. Então, características mais pessoais que levam a esse pensamento mais criativo. E, finalmente, a última característica, que é aquela característica que ela chama de motivação intrínseca, que ela coloca que não adianta o indivíduo ter essas características, que essas características só se manifestarão, em relação a conteúdos, a temas, né? Que despertem um interesse particular do indivíduo. Então, a motivação intrínseca está ligado ao interesse pessoal particular do indivíduo em relação a determinados temas. Está relacionada ainda a relação que esse indivíduo faz com esses temas, com a satisfação das suas necessidades, sobretudo, que se sinta desafiado, como ele enxerga isso não apenas como um trabalho, mas como uma possibilidade de lazer, sobretudo de conquista de prazer pessoal com aquele fazer, né? E por outro lado, ela apresenta naquela figura que agora a gente apresenta completa na unidade 3, a outra parte da figura que representa o ambiente organizacional, na qual a gente encontra então a motivação organizacional, né, que é o que a organização pode fazer para levar o indivíduo a se sentir mais comprometido, a se sentir mais realizado, a se sentir mais satisfeito e interessado em desenvolver soluções mais criativas para a organização. A questão dos recursos disponíveis nessa organização, porque muitas vezes a organização até possui um ambiente bastante motivador, e uma gestão também propícia a isso, mas ela não possui ainda, às vezes por falta de maturidade no mercado, né? Os recursos necessários para que o indivíduo desenvolva soluções mais inovadoras, né? Então, a disponibilidade de recursos, e hoje em dia um dos recursos que a gente não discute mais que a gente precisa ter acesso no ambiente de trabalho, são as tecnologias de informação e comunicação, né? Obviamente não são as únicas, e dependendo do tipo de setor de atividade que a empresa atua, os recursos serão os mais diversos possíveis e teremos aí um nível, inclusive, de demanda de dispêndio financeiro, que tem que ser considerado. Né, dependendo do setor no qual a empresa atua. Então, se a gente está falando de uma empresa química, de uma empresa de tecnologia, de hardware, por exemplo, de uma empresa petrolífera, a gente tem aí um rol de recursos que irão demandar aí um investimento financeiro significativo e que muitas vezes a empresa não dispõe disso naquele momento, né? E nós temos ali ainda a terceira dimensão, no caso desse ambiente organizacional, que além da motivação organizacional e dos recursos, a gente tem a terceira dimensão ali, que são as práticas de gestão, né? Então, a Amabile coloca a importância de nós fazermos com que as práticas de gestão converjam para uma gestão mais participativa, mais transparente, que dê ao indivíduo uma maior autonomia, que possibilite a esse indivíduo o desempenho dele de maneira diferenciada nas diversas atividades que ele desempenha na organização, né? Bom, então, dentro dessas práticas de gestão e da questão da motivação organizacional, que são as duas dimensões que a Amabile propõe, é interessante nós discutirmos que dimensões organizacionais podem contribuir para a melhoria dessa motivação organizacional e práticas de gestão, né? E a primeira dimensão organizacional que a gente identifica como sendo crucial dentro dessa perspectiva é a cultura organizacional, né? Então, a cultura organizacional ela representa para uma organização a sua identidade, ou seja, a sua personalidade, a sua forma de pensar e de agir, né? E que tipo de comportamentos se pode esperar dos indivíduos que trabalham nessa organização? Então, essa cultura organizacional, ela vai determinar se, naquele ambiente, eu posso esperar indivíduos criativos, ousados, que arriscam-se, ou indivíduos que estejam mais acostumados a trabalhar em segundo uma certa rotina, seguindo uma certa padronização, e consequentemente isso me leva a esperar que esses indivíduos criem menos, ousem menos, né? Então, algumas coisas eu acho que precisam ficar bastante claras com relação à cultura organizacional. Primeiro, que a cultura organizacional, segundo os principais autores da área, é algo que é criado pelas experiências compartilhadas, pelas experiências vividas, pelo conjunto de indivíduos que compõem uma determinada organização. Então, veja bem, a cultura organizacional não é algo que vai ser imposto de cima para baixo na organização. Não é algo que o dono da empresa, o presidente da empresa, determine como ele quer que seja. Porque a cultura, ela se manifesta não pelo discurso, mas pela prática vivenciada pelos indivíduos. E essa prática, essa vivência em socialização, ou seja, pelo conjunto, não é individual, a cultura é algo coletivo que vai determinar de que forma a organização está se configurando e de que tipo de identidade ela está construindo. Isso me dá uma perspectiva bastante interessante que quebra um dos grandes mitos acerca da cultura organizacional, que a cultura organizacional é algo estático, né? E não é. Se a cultura é experiência compartilhada, prática vivenciada, ela pode sim ser modificada. É lógico que, como eu estou falando de coletividade, de prática coletiva, de experiência coletiva e, sobretudo, de aprendizagem coletiva, isso não é feito de um dia para outro. Mas isso me permite compreender o caráter dinâmico que uma cultura organizacional tem. Um segundo aspecto que é importante entender acerca da cultura organizacional é que, embora a cultura organizacional defina a identidade de uma determinada organização, isso não impede que eu encontre numa organização, sobretudo se eu estou falando de organizações muito grandes, várias culturas coexistindo na mesma organização. Bom, como assim? Como é que eu vou ter culturas diferentes coexistindo? Eu posso sim ter essas culturas diferentes, desde que elas sejam convergentes entre si. O que elas não podem, e que vai ser muito difícil encontrar, são culturas absolutamente divergentes, né? Mas culturas diferentes, mas que convirjam, né? Que se complementem de alguma forma, eu vou encontrar isso sim, tá? É uma coisa que é absolutamente natural, sobretudo para empresas que são maiores, tá? Uma terceira coisa que eu acho que é importante é que todas as coisas que se falam acerca da cultura organizacional, tem duas coisas que são muito importantes a gente relacionar diretamente à cultura. Uma é a questão das crenças e valores, e outra é a questão do comportamento associado a essas crenças e valores, né? Então, mais uma vez, reforçando a questão da diferença entre discurso e prática. A cultura, ela não é descrita, muitas vezes, por quadrinhos expostos nas paredes das empresas, nos quais a gente pode encontrar lá as crenças e valores, os princípios da organização, né? O que me interessa, de fato, são quais são as crenças e valores que efetivamente regem o comportamento, a ação diária dos indivíduos que trabalham nessa organização. Então, não é o discurso, não é aquilo que está lá pendurado, é a prática. Então, posso estar lá penduradinho uma série de valores bonitos, mas a prática dessa empresa é um pouquinho diferente, né? Então, a prática é que interessa. Às vezes, as pessoas não colocam pendurada na parede alguns valores que vivenciam com uma certa frequência, porque sabem que está errado, porque sabem que é feio, mas na sua prática diária é isso que elas fazem, né? Então, a cultura é aquilo que elas fazem, é a forma como elas agem, é o comportamento manifesto. Não é o discurso, não é aquilo que está pendurado na parede, não é aquilo que está lá no plano estratégico da empresa, ok? Bom, e finalmente uma questão que eu acho que é importante a gente falar acerca da cultura organizacional é que não há uma cultura ideal, ou seja, um padrão de cultura a ser seguido, né? Ou a ser buscado, um tipo ideal de cultura que deva ser buscado. O que há é tipos ideais para organizações específicas, né? Então, dependendo das características específicas de determinada organização, ela vai buscar características de cultura que sejam mais adequadas a ela, né? Que permitam que os seus indivíduos tenham comportamentos que sejam mais apropriados ao tipo de organização, que tragam para essa organização resultados mais interessantes. Né? Mas não há o tipo de cultura ideal, isso não existe. E eu acho que isso é importante a gente deixar muito claro. Bom, agora, trazendo essas premissas básicas acerca da cultura para a questão da nossa disciplina aqui, da criatividade, né? Como que a cultura pode interferir na criatividade individual? De que forma ela pode agir de forma positiva, fomentando, promovendo um comportamento mais criativo, ou, por outro lado, ela pode trazer algum certo nível de conflito ou impor alguma dificuldade para que as pessoas trabalhem de maneira mais flexível e, consequentemente, mais criativa. Bom, existem alguns aspectos acerca da cultura que a gente pode pontuar e identificar caminhos que têm se mostrado nas organizações criativas e inovadoras mais apropriados, né? Mas veja bem, vou repetir, a gente não está dando a receita aqui da cultura ideal, porque isso não existe, né? Então, existem alguns comportamentos que têm se mostrado mais positivos para a criatividade que outros. E a gente vai discuti-los aqui. Nunca de uma forma prescritiva, mas para que a gente leve isso para a organização e avalie de fato se para aquelas características organizacionais, para aquele tipo de setor em que a empresa atua, para aquele tipo de produto, serviço que ela produz, se isso faz sentido ou não, né? Então, em geral, uma das coisas que auxilia uma cultura mais criativa é a definição de políticas e procedimentos de comunicação que sejam mais transparentes e que sejam mais multidirecionais, ou seja, que se quebre um pouco as barreiras acerca da comunicação dentro da organização, que se quebrem as barreiras de níveis hierárquicos, que se quebrem as barreiras entre setores, para que as pessoas possam efetivamente se comunicar, trocar experiências, trocar informações, independentemente do nível hierárquico que elas estejam ou do setor no qual elas estejam alocadas, né? Então, deixar a comunicação mais fluida e mais transparente é um dos aspectos que favorece a cultura mais criativa. Um outro aspecto é a questão do clima organizacional, né? Então, um clima criativo que estimule a fluência e a flexibilidade, ou seja, que permita que os indivíduos explorem ações, atividades, além das suas funções tradicionais, além das suas rotinas tradicionais, para que eles possam não apenas ter aí uma maior fluência acerca da organização como um todo e não tornarem-se meros autômatos dentro de suas funções e atividades, mas para que esses indivíduos possam aprender mais sobre a sua organização e com isso desenvolverem um nível de flexibilidade maior, de poder se adaptar mais facilmente a novas situações, de poderem dar respostas diferentes a demandas diferenciadas, né? Uma outra questão é o sentimento de confiança e respeito dentro da organização, né? O indivíduo precisa confiar na organização. A gente está muito acostumado dentro das práticas de gestão de pessoas, né, a buscar mecanismos para que a organização possa confiar nos indivíduos, né? Para que a gente tenha certeza que os indivíduos estejam cumprindo aquilo pelo qual eles estão sendo pagos, né? Mas a gente não vê muitas vezes o outro lado, né? Então, de que forma a organização demonstra que é digna também de confiança desse indivíduo, né? Que ela respeita o indivíduo nas suas diversidades e nas suas unicidades, e que esse respeito, então, faz com que ele, por essas particularidades dele, ele possa trazer para a organização também respostas únicas e diferentes, né? A questão, né, estou falando bastante de diferente, né, e de diferenças, o saber conviver com as diferenças dentro de uma organização atualmente é algo que tem que ser considerado pela cultura organizacional, uma cultura que valoriza a diferença, né? Então não é uma cultura cotista, é uma cultura que traz para dentro da organização o diferente, não porque ela tem que respeitar uma cota legal, mas porque ela admite que no diferente pode haver uma competência distinta e uma resposta distinta, né? E que essas diferenças podem, ao serem colocadas em conjunto com os demais indivíduos, né, a gente pode ter aí uma complementaridade bastante interessante. Reconhecer o potencial do indivíduo, valorizar o potencial do indivíduo, reconhecer as competências que o indivíduo tem, dar oportunidade para que esse indivíduo utilize as suas competências, utilize todo o seu potencial, né? E finalmente, desenvolver uma cultura que possa promover comportamentos que fujam do padrão, né? Que saiam da normalidade, porque o criativo é isso, né? É você buscar uma resposta que não está na tua zona de conforto, ela está além dessa zona de conforto. Então, a cultura organizacional, ela tem que não apenas permitir que isso seja realizado, mas ela tem que promover que isso seja buscado, né? Então, esse é um aspecto importante a ser colocado. Como é que as organizações têm buscado fazer isso? Um dos aspectos que tem sido bastante trabalhado nas organizações é a questão da visão compartilhada, né? Então, promover uma visão compartilhada para que as pessoas possam sim buscarem uma flexibilidade, elas possam buscar o novo, mas dentro de uma visão já pré-estabelecida. Então, assim, você abre o horizonte para o indivíduo, mas você determina alguns focos de interesse, né? Isso é importante. Você promove mecanismos que permitam que o indivíduo alinhe os seus objetivos pessoais aos objetivos da organização, tal que ao indivíduo se esforçar para desempenhar uma atividade com uma performance superior, para que ele possa buscar novos resultados, ele perceba que ele está ajudando a organização a alcançar os seus objetivos, mas ao mesmo tempo ele está dando um passo para que os seus objetivos pessoais também sejam alcançados, né? Então, a questão do desenvolvimento pessoal envolvido nesse processo é algo que pode ser bastante valorizado nesse sentido. Promover uma gestão mais participativa. É lógico que quando a gente fala de gestão participativa, a gente não está falando de que todo mundo tem que participar o tempo todo, de tudo, né? A gente está falando de que indivíduos que possuam competência significativa sobre determinados temas possam ser ouvidos sobre esses temas, né? Que as decisões sejam participadas pela competência dos indivíduos e não pelo nível hierárquico que o indivíduo está alocado. Questão da valorização do conhecimento e da aprendizagem, né? Então, valorizar as competências, oportunizando não apenas a utilização dessa competência lá no final, mas todo o processo, né? Possibilitando que o indivíduo, ao longo da sua trajetória profissional, ele possa desenvolver novas competências, que ele possa aprender novas coisas, né? Uma gestão mais transparente, né? Isso vai ao encontro daquilo que a gente falou da questão da comunicação, do acesso à informação. E, finalmente, uma liderança que seja voltada ao desenvolvimento do potencial das pessoas, para que as pessoas enxerguem, o quanto elas podem contribuir com a organização. Mas, por outro lado, que elas também consigam enxergar o quanto a organização pode contribuir com elas, né? E isso é papel do líder. É papel do líder fazer essa articulação entre organização e indivíduo e mostrar que essas duas entidades, organização e indivíduo, ganham muito se agirem de forma conjunta. Né? Que o indivíduo ganha muito ao fazer com que a organização obtenha um melhor resultado. Né? Então, é o papel do líder mostrar isso e auxiliar o indivíduo nesse processo de desenvolvimento de competências e de utilização e valorização dessas competências ao longo da sua trajetória profissional. Né? Bom, uma outra dimensão importante é a dimensão da estrutura organizacional, né? E aí, quando a gente fala de estrutura organizacional, algumas coisas nos vêm à cabeça, né? O que que é uma estrutura organizacional? Bom, é a forma como nós agrupamos os indivíduos dentro de uma determinada organização, é a forma como nós dividimos o trabalho entre esses indivíduos dentro da organização e dentro desses grupos que nós formamos, é a forma como nós orientamos e controlamos o trabalho como que esses indivíduos vão desempenhar, né? E isso envolve alguns conceitos básicos da administração, né? Então, a gente está falando aí, quando a gente fala de estrutura organizacional, a gente está falando aí de divisão hierárquica da empresa, a gente está falando aí de poder e controle, a gente está falando aí de trabalho em equipe, né? Então, são elementos que estão associados à estrutura organizacional e que precisam convergir, tal qual a cultura, para que a organização encontre um equilíbrio na promoção da criatividade no seio da organização. né? E por que que eu falei a palavra equilíbrio? Porque ela tem que buscar harmonizar o quanto ela vai dar de liberdade para o indivíduo criar, ao mesmo tempo em que ela precisa exercer um determinado nível de controle para que esse indivíduo continue desempenhando as suas tarefas cotidianas de maneira satisfatória, né? Então, há aí um mínimo a ser atingido que não pode ser deixado de lado, que não pode ser negligenciado. E aí a estrutura organizacional precisa equilibrar esses aspectos de controle, poder, divisão de trabalho, divisão hierárquica, fluxo de comunicação, divisão de tarefa, para que haja liberdade, haja espaço para criação, mas ao mesmo tempo para que eu possa continuar dando vazão às ações, às atividades diárias que as organizações desenvolvem e que precisam desenvolver para responder às suas necessidades no final de cada mês, né? Bom, existem algumas dimensões específicas da estrutura organizacional que eu acho que são bem interessantes. Eu fiz no, no, nos slides dessa unidade um quadro no qual eu boto de um lado as dimensões e de outro lado as principais características. No slide isso está bastante resumido, na apostila isso está bem mais detalhado. Né? Então, a ideia, por exemplo, é que a gente trabalhe algumas dimensões da estrutura organizacional e analisar de que forma essas dimensões poderiam estar manifestadas naquelas organizações que apresentam de fato resultados mais criativos. Né? E o que a gente vê é que as organizações mais criativas, com relação à sua forma organizacional, apresentam, por exemplo, níveis, um número de níveis hierárquicos menores. Então, há um enxugamento aí do número de níveis hierárquicos. Com relação ao sistema de planejamento e controle, a gente tem aí um equilíbrio entre as normas, as regras que são estabelecidas pela organização e a flexibilidade que é dada para os indivíduos em explorarem novos caminhos, né, novos espaços dentro da organização. E aí há um papel fundamental das lideranças nessa busca do equilíbrio, do cumprimento das regras, permitindo que haja aí maior flexibilidade para que possa-se explorar novos espaços, né? Com relação à regulação da tarefa, né? A gente sabe que tem que ter não aquela visão de cumprimento do mínimo necessário, mas que que a gente possa promover que o indivíduo vá além no cumprimento da sua tarefa, buscando maior amplitude, profundidade, conhecendo de forma mais intensa aquilo que ele realiza, para que ele possa buscar soluções diferenciadas para sua tarefa, para sua atividade, para que ele possa melhorá-la em relação a tempo de execução, em relação a custo, ou para que ele possa modificá-la completamente, ou para que ele possa, num determinado momento, chegar para a organização e dizer que aquela tarefa que ele desempenha não é mais necessária, porque existem outras soluções que estão aparecendo que são mais interessantes. Então, permitir que o indivíduo, ele de fato, mergulhe na sua tarefa em termos de profundidade, de aprofundamento, obviamente, mais uma vez, buscando um equilíbrio para que ele não se torne um indivíduo que só conhece aquilo, né? Ele tem que conhecer profundamente a sua tarefa, mas tendo uma visão ampla, né, e sistêmica da organização como um todo. Relação dos ajustes mútuos, uma outra dimensão, né? E aí entra a questão da comunicação, da transparência, para que sejam feitos os ajustes necessários ao longo do tempo, Sobretudo quando há mudanças ao longo das tarefas, né? E isso é muito comum na medida em que os padrões eles não são para ser seguidos eternamente, né? Tem um filósofo que diz que o bom padrão é aquele que é questionado continuamente, né? E a ideia é essa. A regra existe para eu identificar maneiras de melhorar, de fazer diferente, no sentido de fazer melhor, né? E, finalmente, a regulação da tomada de decisão, né? Fazendo que mais indivíduos possam participar do processo de tomada de decisão pelas competências que esses indivíduos apresentam, né? Bom, uma outra dimensão organizacional importante, quando a gente fala de ambiente propício, né, ou que possa fomentar de maneira mais intensiva a criatividade, é a gestão de pessoas. Com relação à gestão de pessoas, a primeira coisa que eu acho que tem que ficar muito clara é que o indivíduo, ele tem que ser reconhecido como um ser integral. E quando ele entra para trabalhar na empresa, ele entra integralmente. Então, eu não, foi-se o tempo, né, em que o Taylor, por exemplo, contratava a sua mão de obra e queria deixar todo o resto fora da empresa, né? Isso não existe hoje em dia. Eu trago para dentro da empresa, o indivíduo com tudo que ele tem de positivo e negativo, né? Então, esse ser integral, ele precisa encontrar legitimidade naquilo que ele está fazendo, naquilo que a organização propõe que ele faça. E a melhor forma de ele encontrar essa legitimidade é ele conseguir alinhar as suas expectativas reais, as suas expectativas pessoais aos objetivos organizacionais, né? Então, essa legitimidade, o melhor caminho é esse. E é o papel, mais uma vez, das lideranças né, que a organização possui. Na apostila tem um quadro 9, que sintetiza lá várias ações de gestão de pessoas que promovem efetivamente uma relação mais próxima do indivíduo com a empresa. O importante dessas ações de gestão de pessoas é que se construa aquele clima de segurança e confiança que nós falamos anteriormente quando tratamos a variável cultura, né? Então, que se construa a partir das práticas de gestão de pessoas aquele clima de confiança, de segurança e, sobretudo, de respeito entre organização e indivíduos. Né? Para que haja aí uma reciprocidade na relação, né? Então, é importante que essas ações da gestão de pessoas possam promover um sentimento de pertencimento para o indivíduo, dele sentir orgulho de pertencer àquela organização, porque ele se sente respeitado, ele se sente valorizado. E ele confia naquela organização na qual ele está inserido. Então, esse sentimento de pertencimento é algo fundamental que a organização precisa buscar desenvolver nos seus indivíduos, né? Essa adesão real, né? Não adesão por coerção, mas adesão por legitimidade, por reconhecimento, né? Então, é uma crença real do indivíduo na organização na qual ele está inserido, né? E, finalmente, gente, então, para a gente finalizar essa unidade, a gente percebe que existem aí muitas variáveis dentro do contexto organizacional e que, de uma forma ou de outra, todas elas acabam influenciando no nível de criatividade que esse ambiente promove, né, nos indivíduos que estão ali inseridos, né? Infelizmente, aqui a gente optou por limitar o nosso estudo em algumas, mas eu espero que tenha sido suficiente para despertar em vocês pelo menos o interesse nesse aspecto. E é importante que nós pensemos enquanto colaboradores, né? Empregados em determinadas organizações ou futuramente, daqui a pouco, como gestores, né? Nós possamos pensar de que forma a relação indivíduo-empresa, indivíduo-organização, porque não é só organização-empresa, organização de qualquer natureza, né? Então, de que forma a relação entre indivíduo-organização possa ser estreitada, de tal forma que esse ambiente seja percebido como um ambiente de confiança, um ambiente de permissividade para o indivíduo sair da sua zona de conforto, explorar novas possibilidades, errar, né? Aprender, se desenvolver e, no final disso, trazer para a organização resultados diferenciados, né? Então é importante a gente pensar um pouquinho nessas dimensões e a forma como nós podemos articulá-las na organização para promover um ambiente mais criativo, mais favorável à manifestação da competência criativa do indivíduo, né? E com isso a gente fecha a nossa terceira unidade e nos encaminhamos então para os finalmente da nossa disciplina. Nós nos encontramos então na unidade 4.